Mudanças climáticas já interferem em secas e cheias na Amazônia. O desmatamento, as queimadas, aliados às mudanças climáticas, estão entre as causas da alteração do regime hidrológico dos rios da Amazônia, que tem se tornado mais intenso nos últimos anos, levando à ocorrência de cheias e secas mais severas com menor intervalo de tempo. Um exemplo foi a seca histórica de 2023, que causou a maior queda nos níveis dos rios já registrada na região. No Rio Negro, o nível da água no porto de Manaus chegou a 14,75 metros, o menor nível já registrado desde o começo da série histórica, em 1902. De acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Joachim Songart, somente nessas duas primeiras décadas do século XXI foram registrados 9 eventos de cheias severas, o mesmo número registrado em todo o século passado. Songart destacou ainda que o aumento da amplitude da cheia e da vazante na Amazônia apresentou uma variação de 1,6 metro. Isso faz com que os rios tanto sequem antes do esperado, quanto o contrário. Essa alteração traz impactos especialmente nas áreas de florestas alagadas, com grandes impactos para as atividades econômicas e também para as populações ribeirinhas da Amazônia, que dependem desses recursos para sua sobrevivência. O curso de inundação, que tem a sua previsibilidade e regularidade, é o principal determinante de processos geomorfológicos, ciclos biogeoquímicos, de crescimento da biota que se adaptou a esse regime, mas também controla as interações biológicas nas áreas alagadas, e até atividades econômicas das populações ribeirinhas, como agricultura e pesca, explica o pesquisador durante debate sobre as secas e enchentes na Amazônia na 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em Belém. O pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamiron Ayan Fleischmann destacou que esse aumento no regime de secas e cheias severas tem impactado as áreas de várzeas. Nos últimos anos, em 23% das áreas de várzeas no Baixo Amazonas a duração do período de inundação aumentou mais de 50 dias por ano. Secas. As secas também têm sido muito extremas. Durante a seca de 2023, o Lago Tefé, no Médio Solimões, no Amazonas, secou 75%, chegando a baixar praticamente 30 centímetros por dia. Na região, outros lagos ficaram 90% secos. A seca extrema na Amazônia levou à morte 209 botos no Lago Tefé e em Coaraci, em razão da alta temperatura dos lagos. No dia 28 de setembro de 1970, botos morreram quando a temperatura da água atingiu 39,1 graus Celsius. Isso é muito preocupante. Especialistas em mamíferos aquáticos afirmam que se a gente encontrar 3 carcaças de boto em alguns dias, isso já é um alerta. Se a gente encontrar esse tanto, isso já é uma tragédia. Peixes morrendo em seca extrema é comum na Amazônia, mas boto é muito raro. Isso foi uma catástrofe sem precedentes, lamentou o pesquisador. Estudos realizados pelo Mamirauá, instituição ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, chegaram à conclusão de que os animais morreram por hipertermia, devido às altas temperaturas nos lagos. Medições realizadas pelo Instituto em lagos da região mostraram que em mais de 25 deles foram registradas temperaturas de 37 graus Celsius. O que aconteceu com o Lago Tefé e com os botos foi que o lago ficou muito raso. Como a gente tem muita radiação solar, o lago aqueceu facilmente e isso gerou picos de temperatura de mais de 40 graus em toda a coluna d'água, em até 2 metros de profundidade. Além disso, não tinha refúgio térmico para os animais, complementou. Cenário. Segundo Fleischmann, o cenário atual tem apresentado um contraste, com mais chuvas ocorrendo na região norte da Amazônia e menos chuvas na região sul. Em parte, essa diferença no ritmo de chuvas pode ser explicada pelo maior desmatamento, queimadas e implantação de grandes projetos, como hidrelétricas, na parte sul da Amazônia, enquanto na parte norte estão as áreas mais conservadas. Quanto menor a quantidade de árvores para fazer o processo de evapotranspiração, a geração de vapor de água para a atmosfera, diminui o percentual de chuvas, com consequente aumento na temperatura na região. Para este ano, o pesquisador se mostra apreensivo com a possibilidade de ocorrência de uma nova seca severa, devido a um regime hidrológico inferior ao esperado. Monitoramento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, mostra que no período de 21 de maio a 19 de junho a bacia do Rio Amazonas apresentou quadro de chuvas abaixo do esperado em grande parte da região. Os principais déficits foram registrados nos afluentes Purus e Madeira, que apresentam níveis abaixo da normalidade. Aripuanã, Beni, Coari, Guaporé, Içá, Japurá, Javari, Ji-Paraná, Juruá, Jutaí, Mamoré, Maranhão, Napo, Tefé, Ucaiali e o curso principal dos Solimões também se encontram abaixo do esperado. Fleischmann destaca que, diante desse cenário, é preciso investir em ações para mitigar o sofrimento das populações da região. Em 2023, a seca isolou milhares de pessoas, que tiveram dificuldades para ter acesso a alimentos, medicamentos e, principalmente, água potável. Esse é o paradoxo da Amazônia: tem muita água e muita gente passando sede, resumiu. A gente precisa urgentemente criar programas de acesso à água na Amazônia. Não é porque estamos na maior bacia hidrográfica do mundo que essa água é acessível para consumo humano, alertou. Além de investimentos no abastecimento de água e tratamento de resíduos orgânicos, entre as ações apontadas como necessárias pelo pesquisador estão a construção de cisternas para captação da água da chuva, escavação de poços artesianos mais profundos, para atingir o lençol freático, e distribuição de kits emergenciais de tratamento de água. A Amazônia tem uma imensa reserva de água subterrânea na forma de aquífero. De acordo com o professor da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Ingo Daniel Lanfried, um dos principais obstáculos para estudar o aquífero Amazônia é a complexidade do sistema, composto por camadas de diferentes profundidades, que podem variar de 20 metros a mais de 250 metros. Na Amazônia a gente tem diferentes aquíferos em posições diferentes, profundidades diferentes e conformações geológicas diferentes. A gente tem dispositivos aluvionares com cerca de 22 metros de profundidade, que se localizam, em geral, onde estão as comunidades ribeirinhas e, por causa disso, acabam tendo grande importância para o abastecimento dessas comunidades, disse. Para o professor, no entanto, antes de se furar poços para atender a população, é preciso avaliar a vulnerabilidade do aquífero Amazônia à contaminação por metais pesados e outras substâncias, especialmente nas áreas urbanas, como nas capitais dos estados amazônicos, já que nas áreas de floresta isso não representa um problema sério. Aquífero tem sedimentos que podem apresentar uma quantidade enorme de elementos químicos. A água, em contato, acaba absorvendo uma quantidade deles e pode absorver elementos que são prejudiciais à saúde. Em alguns lugares onde fizemos análises, a gente percebeu a presença de arsênio, em pequena quantidade, e também manganês, que são prejudiciais. É um processo que existe na Amazônia e precisa ser investigado, concluiu.